O Gregário Cycling dessa semana fala sobre a formação de novos ciclistas. Fala também sobre a formação de pessoas. A base esportiva infantil é um tema que merece muito carinho para quem tem filhos e também para quem sonha com um ciclismo brasileiro sólido e competitivo. O Albert Morgan foi um jovem campeão do mountain bike brasileiro nos anos 90. Agora ele também é conhecido como o pai da Juju, uma das grandes promessas do futuro do nosso esporte. No papo a seguir, ele fala sobre essas duas coisas. Confere aí. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Aproveite o cupom Gregário na descrição desse podcast e experimente Jungle. Agora na ciclovia do Rio Pinheiros, você pode pedalar por muito mais tempo. Aproveite o horário noturno da ciclovia. Até às 11 horas da noite, você pedala no trecho iluminado já entregue ao ciclista paulistano. Saiba sobre isso e muito mais seguindo o Instagram deles, @ciclorio_pinheiros. Ô Albert, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. O nosso tema é para falar sobre a formação dos ciclistas, sobre os ciclistas na base. E é uma honra ter você aqui, que é um cara muito bem sucedido no esporte e que também tem um contraponto muito interessante, que é ter uma filha que também desponta e que também tem um talento a ser lapidado e que é, muito provavelmente, a expectativa é enorme, a Juliana Morgan. É muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar participando aí de mais um programa de vocês e sempre uma grande honra aí estar contribuindo com o ciclismo aí de um modo geral.
Conta um pouco pra gente como é que foi a sua carreira, principalmente pra gente entender essa sua o que de alguma forma pode ser considerado uma aposentadoria precoce.
Minha carreira, né, começou na década de 90, né? Em 1990 eu ganhei uma bicicleta do meu pai, né, uma Diamondback Apex de cromolibdênio. Eu conheço da história do mountain bike desde as suas raízes até os dias de hoje. Comecei realmente a me interessar por competir no finalzinho de 1993, com algumas corridas regionais, campeonatos estaduais e tal. E aí comecei correndo na categoria infantil, né? Na minha primeira corrida eu ganhei, aí fui para a segunda, ganhei a terceira e assim foi se embalando um ciclo que dali eu não parei mais, né? Eu fui campeão brasileiro juvenil, fui campeão brasileiro júnior, fui campeão brasileiro sub-23 e bati 3 vezes na trave, sendo vice-campeão brasileiro elite 3 vezes. E, né, segui nos anos subsequentes, né, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 eu resolvi parar, encerrar minha carreira.
Agora, Albert, e a sua decisão de parar com a sua carreira esportiva e seguir a sua vida profissional em outros segmentos? O que te motivou a essa decisão?
Eu posso me considerar um privilegiado que no tempo que eu tive no esporte, eu consegui bons patrocinadores, consegui, vamos falar assim, tirar leite de pedra dentro do esporte e conseguir, né, seguir me mantendo no esporte com o mínimo necessário. Mas o que me fez parar, motivar, é que financeiramente, né, eu não conseguiria progredir na minha vida pessoal com a receita que o esporte me dava.
Você ainda pedala hoje?
Eu fiquei de 2005 até 2012 sem pedalar, né? Só trabalhando de dia, de noite, de sol a sol, sábado, domingo, feriado. Eu fiquei 7 anos, voltei a pedalar em 2012. Como uma forma de extravasar, né, de ter uma válvula de escape do meu trabalho. Eu falei assim, eu vou voltar a pedalar para mim performar mais no meu trabalho.
Mas você está sendo humilde, fala para o Álvaro que você voltou e voltou ganhando. Você é o primeiro campeão brasileiro de mountain bike, competiu mundial. Não é uma coisa assim tão diletante, né?
Aí eu comecei em 2012 nas competições regionais aqui, comecei a treinar, falei, ah, pô, vou pedalar e tal, aí comecei a melhorar, né, fisicamente e tal, ah, vou numa prova aqui, rever os amigos, né, pro hobby. Aí fui em uma, fui em duas, aí ganhei campeonato estadual, fiz top 3, ganhei a etapa de Copa Internacional na categoria e tudo, e aí fui seguindo. E aí nesse período, a Juliana, né, ela me acompanhava, mas ela não gostava de bicicleta. Ela jogava futebol. E aí a gente, né, viajando, né, fazendo viagem de família final de ano, tal, indo para uma competição, indo para outra e tudo, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. E aí, posteriormente, ela começar a pedalar, começar a despontar e entrar na Sense, surgiu o convite para mim, né, após isso, participar de algumas provas, e fui convidado pelo Henrique lá e pelo Marlin a competir de e-bike. E aí fui o primeiro campeão brasileiro de e-bike, e daí foi acontecendo no vácuo dela.
trocaram roda.
Albert, com a tua experiência e maturidade, você tendo amigos que têm filhos com grande potencial com 10, 12 anos de idade, que conselhos você daria para esse amigo de como lidar com o filho ou a filha? Você tem experiência com a sua filha, né? Que você já tem essa trajetória. Como identificar se o filho ou a filha tem um real potencial ou é um fogo de palha? E como ajudar a evolução desse atleta para aumentar a chance de sucesso, mas também o equilíbrio, a felicidade, o equilíbrio de estar se divertindo fazendo aquilo, né?
Todos os pais e mães que têm um filho que tem potencial para o esporte, né, avaliando a qualidade técnica e habilidade da criança, né, isso é uma coisa que eu observei muito na Juju desde pequena, ela sempre teve muita habilidade com bicicleta, e capacidade física, né. Em seguida, vou te dar o exemplo que eu fiz com a Juliana, né, eu identifiquei isso tudo nela, mas ela gostava de futebol, e eu peguei, não, filha, eu te apoio no que você quiser, né, você quer jogar bola, eu te apoio, tal, mas ela foi desenvolvendo gosto através do meio que eu vivo, que eu vivia. Ela foi desenvolvendo gosto pelo esporte, né? A gente fez uma viagem em 2016, assistiu o Campeonato Mundial de Maratona, Campeonato Mundial de Cross Country na França, na República Tcheca e tal. E ali foi o ponto principal que o mosquito mordeu ela, né? Eu brinco com ela. E aí ela falou assim: pai, eu quero começar a competir. Falei: filha, bicicleta você já tem, que eu já te dei. Agora é contigo. Então, foi isso que eu fiz, isso, e é assim, dessa forma com que eu lido com a Juliana. Deixo ela pescar o peixe dela, sempre orientando ela, mas é por iniciativa própria.
Como é que para você assistir ela competindo?
Nas primeiras provas, cara, assim, fiquei muito tenso, né, muito ansioso em vê-la despontar, por saber do potencial dela, né, mas existem atletas que são leões de treino e gatinhos de corrida. Chega na hora da corrida, amarelo, né? Então, eu ficava muito ansioso para ela conseguir comprovar, passar que ela não era uma leoa de treino, né? Fiquei bastante ansioso no início, né? Ela, categoria infantil, ela disputou muito com a irmã do Cocuzzi. A irmã do Cocuzzi já tinha uma bagagem a mais do que ela. E ela batendo guidão e tudo, treinando, né, para poder conseguir evoluir e automaticamente ganhar das meninas que já estavam no esporte antes dela. E assim, com a garra e determinação e a obstinação dela, ela conseguiu.
Ô Albert, voltando um pouco nessa questão da experiência esportiva ainda não muito específica. Você disse que ela jogou futebol e tudo mais. Você consegue perceber os pontos positivos dela ter tido uma diversidade esportiva, de ter praticado futebol, que é o caso específico, antes de ser ciclista?
Sim, com certeza. A Juliana, eu digo para vocês que já nasceu atleta. Ela, desde pequenininha, né? Ela, dentro de casa, corria em volta da mesa para um lado e para o outro, sempre foi muito ativa. No colégio, ela jogava basquete, handebol, futebol. Para você ter uma ideia, no colégio, ela brincando com, né, tendo em Olimpíada, em recreio, em educação física. Vamos bater o time entre meninos e meninas. Tinha lá, primeira a ser escolhida, Juliana. Para o que fosse, para handebol, para basquete, para futebol. Que se fosse, vamos falar assim, queimado. Que tivesse na aula de educação física, na roda entre meninos e meninas, ela sempre ia ser a primeira escolhida. Então, ela sempre foi multi-esporte, então ela teve uma vivência em vários esportes desde pequena e sempre quis fazer tudo, até ela decidir qual realmente ela queria seguir como, entre aspas, como profissional no primeiro início.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Falando por você e falando por ela agora como pai, essa experiência esportiva e essa dedicação nessa fase da vida, 16, 17, 18 anos, ela traz experiências que compensam, por exemplo, não ter um foco total no estudo ou comprometer um pouco a lógica rotineira de estudo para poder focar no esporte?
Hoje ela está estudando, eu cobro dela que estude. Hoje eu tenho duas empresas, né? A gente tem, né, um grande leque de atuação no mercado da construção civil, em transporte, em logística. E, né, ela por si própria, ela fez o teste vocacional, quis seguir na parte de administração, o que para mim é muito bom, né, que posteriormente ela pode ser minha sucessora nos negócios. E ela hoje está muito focada no esporte, ela é profissional, ela está levando 101% a sério, e é isso que ela quer para a vida dela. E eu, por trás, como pai, tendo a condição que eu tenho hoje, eu tenho como dar esse suporte para ela seguir o sonho dela. Então, conforme eu disse anteriormente, eu proporciono a ela hoje tudo que eu sempre sonhei para mim.
Qual é o sonho da Juliana esportivo hoje?
Primeiro sonho, né? Ela são as escalas e degraus que ela vem subindo, né? Ela tinha sonhos e objetivos. Ser campeã brasileira, ser campeã pan-americana em categoria e logo com 17 anos conseguiu o título de campeã brasileira elite com apenas 17 anos, né? E se tivesse o cross-country, se ela tivesse podido correr o cross-country na elite, tenho certeza que ela teria feito um bom resultado quanto ela fez no short track. E o próximo sonho dela é ser campeã mundial. Esse é o próximo sonho dela.
Sonho e quando ele pode acontecer?
Esse ano ela está treinando para conseguir esse objetivo na categoria júnior agora. Ano passado, ela teve um choque de realidade e viu que o buraco é mais embaixo. Apesar dela, né, ter feito tudo que fez ano passado, ela viu que o buraco é mais embaixo a nível mundial. E ela não performou bem ano passado, ela tinha potencial e tinha bagagem para ter performado melhor, né, em Copa do Mundo e Mundial, mas em Copa do Mundo ela fez 11º, né, em Novo México na Morave, e eu tinha certeza que ela tinha potencial para fazer um top 5. E no Campeonato Mundial, que foi na Áustria, ela, né, teve uma prova muito atípica, uma prova de lama, e que envolveu problemas mecânicos e uma situação da qual ela não foi muito atípica do que ela está acostumada aqui. Mas, conforme eu disse, quem anda, anda. Seja na lama, seja no barro, seja no seco, seja subindo, seja descendo, quem anda, anda. Então, ela poderia ter performado melhor, mas não conseguiu. Então, isso foi uma grande lição que ela teve. E a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Então, aquilo foi vamos falar assim, esse choque de realidade que ela teve foi uma grande motivação para ela estar seguindo e buscando e se aprimorando para poder pegar condições agora esse ano, se for possível ela competir agora no Mundial e Copa do Mundo, né, de estar performando melhor e conseguindo o objetivo dela, que é ser campeão mundial.
Dá para ela olhar para Paris?
Olha, te falo que não só dá para ela como olhar para Paris, né? Paris, eu te digo que é uma realidade e um objetivo a ser alcançado.
Agora, Albert, você viveu a dificuldade, e talvez isso tenha te feito até maior, e o homem que você é e o sucesso que você alcançou, pela falta de apoio de uma estrutura de formação de base, que é um trabalho muito difícil, árduo e sem retorno de curto prazo. O que você acha que pode ser feito para amadurecer o ciclismo de base de mountain bike no Brasil?
Existem alguns projetos, não só no mountain bike, né, mas no ciclismo, que é o pessoal lá da Bike Point, o Maninho, que, né, que o Alex Malacarne, por exemplo, é um revelado desse projeto de base. Algumas empresas hoje, né, vou te dar o exemplo da Sense, que acreditou na Juliana adolescente, chegou para mim, o Marlin, né, no Campeonato Brasileiro em 2017, falou: sua filha tem grande potencial, principalmente ela sendo sua filha, eu tenho interesse de contratá-la. Falei: Marlin, primeiro momento, falei assim, deixa ela seguir, tu não, mas eu quero contratá-la, eu quero patrocinar ela mesmo, eu não quero dar um apoiozinho, não quero emprestar bicicleta para ela, eu quero contratá-la e investir nela como categoria de base para estar colhendo os frutos no futuro. Esse é o caso da Juju. No caso da Oji, você tem o Lázaro, que é um atleta que começou na juvenil, que o Eduardo Ramírez enxergou nele um grande potencial e vem incentivando. Então, não só em projetos de pequenas e médias empresas, como de grandes empresas como a Sense, como a Oji, estão sendo aplicados hoje e colhendo os frutos, né? Então, pouco tempo, a Juliana entrou para a Sense em 2018, como categoria infantil. Passou 19, passou 20, juvenil, júnior, e pô, logo em 2020, mesmo sendo júnior, conseguiu um título tão grandioso para a Sense, sendo campeã brasileira de short track na elite. Então, esses exemplos têm que ser seguidos nas equipes, nas empresas, não só estar patrocinando os atletas de elite, que eu acho que com certeza tem que ser a primeira opção, mas enxergando em novos talentos, né? Como vou dar um exemplo hoje, a Santa Cruz hoje patrocina o Henrique Bravo, foi campeão brasileiro juvenil, né? Então, as empresas estão enxergando, né, nos atletas de base, futuros campeões nas categorias elite.
Qual que é o impacto disso, Albert, na formação do ciclista? Ele ter o suporte de uma marca, ele ter alguém que acompanha ele ali desde cedo, isso é positivo do ponto de vista que você tem um suporte financeiro, mas põe muita pressão, o cara pode dar uma pirada com a ideia de ter ali já um dinheiro. Quais são as vantagens e desvantagens desse suporte do juvenil, de pegar um cara no juvenil e moldar ele?
As vantagens eu qualifico como maiores do que as desvantagens. Qualifico e quantifico, né? E no exemplo de um atleta ter um patrocínio, já ganhar uma bicicleta, já ter as condições para ele poder competir, principalmente quem não tem uma base familiar que possa oferecer isso para ele, é um divisor de águas e muito de extrema importância. E na parte, né, de quem tem uma condição familiar que possa estar fornecendo isso, né, pro jovem, com certeza é um incentivo maior, né, o saldo positivo é maior tendo incentivo de poder estar participando de uma equipe e estar se desenvolvendo, conseguindo conselhos de atletas mais experientes nessa equipe, estar conseguindo desenvolver capacidades e diretrizes de treinamento, o saldo é muito mais positivo do que negativo com relação à pressão que você falou dele estar sendo patrocinado por uma marca, por uma equipe, né? Eu acho que essa pressão é mínima, pouca coisa relevante ao quão tão grande pode proporcionar para esse atleta.
Albert, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente está na torcida por você, pela Juju. E a gente se fala, cara. Muito sucesso. Fala para ela que a gente espera ela também aqui em breve com a gente.
Vamos
em algum tema.
Um convite que ela está firme.
Legal, cara. Uma grande honra. Vai ser uma grande honra para a gente também quando isso acontecer. Valeu.
Obrigado aí pela oportunidade. E vamos nos falando e, se Deus quiser, nos encontrando nas próximas provas.
Obrigado, parabéns a você e pela tua história. E obrigado, tá? Vamos aqui acompanhando a Juju e na torcida com ela para chorar junto com você.
O papo com o Albert chega ao final, mas tem muita coisa rolando no Gregário Cycling. O episódio Formando a Base tem outras duas entrevistas muito valiosas com a doutora Ana Lúcia de Sá Pinto e também com o treinador da Memorial Santos, o Cláudio Diegues. Fique ligado em tudo que acontece no Mundo Duas Rodas. Siga o Gregário Cycling nas mídias sociais. A gente tem um conteúdo diário feito especialmente para você que é apaixonado pelo Mundo Duas Rodas. Um grande abraço e até a próxima!